Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You, sejam muito bem-vindos, né? Bom, estamos prestes a terminar aí, né, o nosso módulo sobre tempos e modos verbais. Ufa, que caminhada longa que a gente deu e super enriquecedora, né? Tenho certeza que foi assim um divisor de águas para você. Você aprendeu a formar frases no passado, no presente e no futuro. Aprendeu diversas novas expressões, palavras, tá pegando técnica de linguagem, praticando o estudo ativo, né? Treinando sua escrita, sua leitura, sua audição, me ouvindo e a sua pronúncia repetindo em voz alta, né? Aprendemos bastantes regras gramaticais e coisas básicas do inglês, da língua inglesa, mas que são importantes para formar ali a nossa base, né? A nossa base de conhecimento numa língua nova, que é a base que segura toda a estrutura de cima, não é verdade? Então lembre sempre disso, é extremamente importante que você passe por esses conteúdos, né? Você passe por essas partes, para que você consiga chegar lá na frente e falar com fluência, com naturalidade, tá? Mostrar confiança falando a língua mais importante do mundo, tá? Que é a língua das viagens, é a língua dos negócios, a língua global. E você precisa se comunicar de maneira global. Você precisa ser global. Por quê? Porque a gente vive num mundo globalizado, a informação corre muito rápido. A internet hoje em dia faz com que uma coisa que aconteceu no Japão, do outro lado do mundo, chegue no Brasil em 10 minutos, né? Um assunto que acabou de acontecer lá seja noticiado por aqui super rápido, beleza? E se você não fizer isso, você não vai ter o básico, você não vai ter o alicerce para segurar toda a sua estrutura de conhecimento e você vai ficar para trás, né? E eu tenho certeza absoluta que você não quer isso. Você não quer ficar para trás, você não quer ser desvalorizado no mercado de trabalho, perder oportunidades, não é verdade? Então, chega de papo, você sabe como é importante aqui o nosso processo de estudos com a Talk to You. E se você puder, eu quero te pedir para mandar para um amiguinho, compartilha aí com alguém da sua família, seus amigos. Ajuda as pessoas também a terem essa oportunidade de estudar o inglês com qualidade, como você está estudando, tá? Então, leva para ele essa oportunidade da Talk to You, que você vai estar ajudando a pessoa que você indicar e vai estar ajudando a gente também na nossa missão de passar conhecimento adiante, ok? Bom, então chega de papo, vamos entrar aí no Future Perfect. Future Perfect é o futuro perfeito, tá? É um tempo verbal utilizado na língua inglesa para descrever ações que estarão terminadas ou que estarão concluídas em um determinado momento do futuro, beleza? Como assim, professor? Ficou confuso? Calma, que a gente vai entender direitinho, tá bom? Você está acompanhando o conteúdo aí no corpo da aula comigo, né? Já sabe como funciona. Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia de tudo em inglês que eu falar, tá bom? Então, ó, a formação do Future Perfect. O Future Perfect, ele é formado pelo sujeito mais o simple future do verbo to have, que é will have, tá? Então, sujeito mais will have mais o particípio do verbo principal, não é verdade? Você já sabe o que é o particípio, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter uma aula que fala somente disso para a gente se aprofundar, mas o particípio do verbo principal também é muito importante, você já sabe o que é que funciona. É, em inglês, o particípio é os verbos regulares, formados pelo acréscimo da partícula ed no final, para dar o sentido de passar, de um sentido diferente, né? E os irregulares, que possuem formas próprias, né? E as formas, a grafia é diferente, beleza? Para indicar que ele já foi feito, está terminado, passado, para mudar o sentido do verbo, tá bom? Então, verbos regulares, a gente acrescenta a partícula ed no final dele para transformar o sentido. E verbos irregulares, eles são adicionados com outro sentido, eles têm uma grafia completamente diferente, beleza? Então, é interessante você verificar cada um desses verbos para você identificar a sua forma no particípio. E com o tempo, você vai absorvendo mais vocabulário, você vai entendendo melhor como é que é o particípio desses verbos, tá? Já estudamos verbos regulares e irregulares aqui no curso e daqui a pouco a gente vai ter uma aula só sobre isso que vai ser super importante, tá bom? Vamos ver então aí os usos do Future Perfect, né? Utilizamos o Future Perfect para descrever ações que ocorrerão antes de um tempo determinado no futuro. Como assim, professor? Olha os exemplos. Vamos ver as frases de exemplo aí para a gente entender. Olha. I will have started a new course by next year. I will have started a new course by next year. Eu terei começado um curso novo até o próximo ano, tá? Então, ó, I, sujeito, will have, mais o particípio do verbo, que é started, started, tá? Então, start significa começar, e started, começado, beleza? É nesse sentido que o particípio altera o sentido do verbo. Então, olha, will have, a gente pode traduzir como terei, tá? Então, o will have vai sempre acompanhar o pronome. I will have, eu terei. You will have, você terá. They will have, eles terão, tá bom? Como a gente viu lá a tradução do will be para estarei, a gente pode traduzir agora o will have como terei, tá bom? Vamos ver mais um exemplo aí na próxima frase, olha. By next summer, they will have built their home. By next summer, they will have built their home. Até o próximo verão, eles terão construído a casa deles, tá? They will have built. They will have, eles terão. E build é o verbo build, construir, né? Só que aí ele tá um verbo irregular. Ele muda a grafia dele. A gente não acrescenta o ed no final, porque ele não é irregular. Como ele é regular, a gente muda a grafia. Build, build, né? Com build, com D no final, é construir. E build é construído, tá bom? A gente dá um sentido diferente para o verbo, consegue perceber? Esse é o particípio, tá? Então, repetindo a frase aí, repete comigo em voz alta, pronúncia, né? Ó. By next summer, they will have built their home. They will have, eles terão. Built, construído, tá? They will have built, eles terão construído a casa deles. Tranquilo, né? Olha aí então a última frase para a gente fechar essa primeira parte da aula. Olha. By the day, I will have sent the email. By the day, I will have sent the email. Até o próximo dia, né? Eu terei enviado o e-mail. I will have. Eu terei. Terei o quê? Sent. Sent é enviado, tá? Send com D no final é a forma original desse verbo. Send significa enviar. E sent significa enviado. A gente troca o D por um T e aí faz o verbo irregular, que muda o sentido do verbo. Então, send significa enviar. E aí a gente muda o sentido dele com a grafia diferente. Sent significa enviado, beleza? Esse é o particípio. E I will have, eu terei, né? Como a gente viu aqui, will have, a gente pode sempre traduzir com esse sentido de terei. Ele terá, eles terão, tá bom? Acompanha o pronome. Então, repetindo a frase aí. By the day, I will have sent the email. By the day, I will have sent the email. Até o próximo dia, eu terei enviado o e-mail. Tranquilo? Fácil, né? Vamos então ver outras formas de uso do Future Perfect, onde nós utilizamos ele para descrever ações que ocorrerão antes de uma outra ação do futuro. Como assim, professor? Uma ação que ocorre antes de outra ação? Calma, a gente vai ver os exemplos aí e a gente vai entender tudo direitinho, tá? Então, olha aí, olha. Primeira frase aí nós temos: By the time my mother gets home, I will have finished my homework. By the time my mother gets home, I will have finished my homework. No momento em que a minha mãe chegar em casa, né? Então essa é uma ação do futuro, no momento que a mãe chegar em casa, e aí a gente coloca o future perfect. Ah, eu terei terminado minha lição de casa. I will have finished my homework. Ok? Então é uma ação que a gente quer concluir no futuro antes de uma outra ação. Então, qual é o sentido? É você terminar o dever de casa no futuro antes que a sua mãe chegue, que é um futuro depois, um futuro posterior, tá bom? Então, by the time my mother get home, I will have, eu terei, I will have finished my homework, ok? Tranquilo, né? Vamos ver a próxima frase aí para você repetir a pronúncia comigo e a gente estudar ela, ó. We will have cooked the food when she arrives. We will have cooked the food when she arrives. Nós teremos cozinhado a comida quando ela chegar, né? Então é uma ação que acontece antes de outra. Qual é? Terminar de cozinhar, é uma ação futura, terminar de cozinhar. E a outra ação futura no futuro posterior é quando ela chegar, beleza? Então, we will have, nós teremos. We will have, tá bom? Nós teremos cozinhado a comida quando ela chegar. We will have cooked the food when she arrives. Olha aí a próxima frase de exemplo, olha. Próxima frase nós temos. By the time you arrive, my mother will have prepared the lunch. By the time you arrive, my mother will have prepared the lunch. Quando vocês chegarem, minha mãe terá preparado o almoço, né? Então, uma ação futura é a mãe preparar o almoço, que vai acontecer antes de uma outra ação futura, né? A outra ação futura posterior é quando eles chegarem, né? Então, by the time you arrive, quando vocês chegarem, um futuro posterior. My mother will have prepared the lunch. Minha mãe terá preparado o almoço, que também é um futuro mais perto, tá bom? Então, olha, my mother will have. Minha mãe terá. E aí nós temos o verbo, né, com o particípio prepared. Prepared. Esse é um verbo irregular. Prepare, preparar. E prepared com um D no final, preparado, beleza? My mother will have prepared. Minha mãe terá preparado. My mother will have. Minha mãe terá prepared. Preparado. Tranquilo? Muito fácil, né? Perceba que em todos os exemplos nós usamos a fórmula, que é o sujeito mais o will have, que é o simple future do verbo to have, mais o particípio do verbo principal, né? Estando no regular ou no irregular, como nós aprendemos, beleza? Então, depois aí no final da aula, anota no seu caderninho, tá? Todos os exemplos que a gente vê aqui na aula, para você praticar a sua escrita, exercitar o seu cérebro a se tornar um ser pensante da língua inglesa, beleza? Vamos continuar avançando então a nossa aula? Bora lá? Agora nós vamos falar do Future Perfect na formação das frases negativa e interrogativa, né? Que a gente já tá bem acostumado, então a gente vai dar uma pincelada aí só pra gente não perder o costume, não é verdade? Então, olha, o negativo do Future Perfect é formado pelo acréscimo do not na frase, né? Então, depois do will not, tá? Então, é will have, terei. Will not have, não terei, tá bom? É nesse sentido. E a forma contraída a gente já sabe, do will not, né? É won't, won't, tá? Você vai ver em parênteses aí a forma contraída. Vamos ver o primeiro exemplo aí, a primeira frase. Você está acompanhando o conteúdo comigo no corpo da aula. Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta para treinar a sua fala também, ok? Então, olha, primeira frase aí. He will not have graduated by next year. He will not have graduated by next year. Ele não terá se formado no próximo ano, né? He will not have, não terá, né? A gente viu até agora que will have é terei, é terá, terão, depende do pronome, né? Will have. E quando a gente acrescenta o not depois do will, will not have é não terei, não terá, não terão na negativa, beleza? Então, olha a segunda frase aí, olha. By the end of this month, you will not have finished the book. By the end of this month, you will not have finished the book. Até o final do mês, você não terá terminado o livro, né? You will not have, você não terá. O quê? Finished, finished, terminado. Finished the book, terminado o livro, tá? Finished é um verbo no particípio, tá? Significa o verbo principal é finish, terminar, e aí a gente coloca ele no particípio, finished, finished. Adiciona a partícula ed no final, ele é um verbo irregular, e aí deixa de ser terminar e tem o sentido de terminado. Finish, terminar, finished, terminado, tá bom? E o will not have é não terá, tá bom? Já estamos acostumados. Então, by the end of this month, you will not have finished the book. Então, repara que essa frase tem uma particularidade de aplicação que a gente acabou de estudar, né? Então, uma ação que vai acontecer antes de outra ação, né? By the end of this month, ou seja, o mês vai acabar, é uma ação futura. You will not have finished the book. Você não terá terminado o livro. Você ainda não, ou seja, que é uma ação futuro posterior, né? São duas ações futuras aí. Só que agora a gente está vendo ela na negativa, beleza? Tranquilo, super fácil, a gente já está acostumado, não é verdade? Agora vamos ver a formação das frases interrogativas, tá? A interrogativa do Future Perfect é formada pela alteração de posição do will na frase, ficando antes do sujeito, como a gente já está acostumado e a gente já viu na frase na aula anterior, não é verdade? Então, olha, o have, ele se mantém no mesmo lugar antes do verbo, tá? Só fica aí depois do sujeito, assim como o be na aula anterior, né? Will be. Quando a gente vai fazer a interrogativa, o be se mantém no mesmo lugar e o will passa para antes do sujeito. E aqui a gente vai reparar a mesma observação, ó. Primeira frase aí nós temos: Will you have completed your tasks when I arrive? Will you have completed your tasks when I arrive? Tá? Então, lendo mais uma vez. Will you have completed your tasks when I arrive? Você terá terminado suas tarefas quando eu voltar? Tá? Então, olha, will you have? Você terá, né? Você terá como pergunta, não é you will have. É o contrário. O sujeito passa para depois do will. Então fica will you have, ok? A gente já está acostumado, né? Olha a última frase aí, olha. Will they have heard the teacher by tomorrow? Will they have heard the teacher by tomorrow? Eles terão ouvido o professor até amanhã, né? Então, o they, sujeito aí da frase, aparece depois do will e o have se mantém no mesmo lugar. Will they have? Eles terão como pergunta, ok? Fácil também, né, galera? A gente já tá craque aí nesse assunto, nessas situações, né? Então, terminando a nossa aula aí, lembre-se de fazer o desafio de todas as aulas, né? Que é você transcrever à mão para o seu caderno os exemplos que nós vimos na aula, beleza? Por que à mão? Porque o ato da escrita faz com que o seu cérebro funcione melhor, ele trabalhe melhor e você absorva melhor tudo que a gente acabou de aprender. Por que não escrever no celular, no computador, professor? Porque hoje em dia a gente está muito acostumado a digitar no digital, né? No, na tecnologia. E isso faz com que o nosso cérebro cumpra o processo de escrita de uma forma automática, de uma forma automatizada. Ou seja, você escreve sem se esforçar muito e você não presta muita atenção, então você não absorve aquilo. Então, quando você pega um papel e uma caneta, você escreve à mão, você faz com que o seu cérebro rode ali as engrenagens, né? Faz com que ele solte uma fumacinha, pense para poder escrever. E aí isso faz com que você absorva melhor o assunto da aula, tá bom? Então não deixe de transcrever sempre à mão para o seu caderno. E agora eu quero propor que você crie, né, um desafiozinho aí, que você crie cinco frases na afirmativa, cinco na negativa e cinco na interrogativa do Future Perfect, o futuro perfeito que nós acabamos de aprender. Assim você pratica o estudo ativo e otimiza o seu processo de aprendizado, beleza? Podemos concluir então que o Future Perfect, futuro perfeito, é um tempo verbal utilizado para descrever ações que terão acontecido ou não em um determinado momento do futuro. Beleza? Então é isso. Nos vemos nas próximas aulas. Se tiverem dúvidas, sabem onde nos encontrar. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço, um beijo e até mais. Tchau!